alguns textos a mais na palavra de Deus, começando por 1 Timóteo, capítulo 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Certamente há entre nós pessoas que ainda não são salvas pelo Senhor Jesus. Desejamos que Deus fale ao seu coração nessa hora, através da sua palavra. Desejamos sinceramente que Deus realmente fale ao seu coração hoje à noite, acerca da sua grande necessidade, que é a salvação. Que você não venha perder essa oportunidade que Deus lhe dá de alcançar o perdão dos seus pecados e a vida eterna hoje mesmo, voltando para casa, tendo essa convicção no coração de agora pertencer ao Senhor e ser agora um cidadão celestial. Então nós vamos ler 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Paulo diz assim: isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vamos ler também Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, versículo 10. Texto bem conhecido, muitos conhecem de cor, falando do Senhor Jesus. Diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ainda mais, carta aos Romanos, capítulo 9. Carta aos Romanos, capítulo 9. Versículo 1, o apóstolo Paulo faz uma declaração aqui, ele abre o coração para falar dos seus sentimentos. Ele diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência, que tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor aos meus irmãos, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. O verso 4 fala quem são eles: são israelitas. Agora no capítulo 10, continuando a falar deles, Paulo diz assim, capítulo 10, verso 1: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos. A minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos. E vamos ler ainda, voltando em Lucas, capítulo 16. Gostaria de seguir essa ordem depois, na exposição. Lucas, capítulo 16. Onde o Senhor Jesus conta daquele homem rico, que não é mencionado o seu nome, que morreu. Diz assim o verso 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Contamos com a bênção de Deus, aplicando sua palavra nos nossos corações nessa hora. Muitas pessoas vivem aqui nesse mundo, passam seus anos aqui, sem nunca tirar um tempo para perceber, para meditar em quantas pessoas estão intensamente interessadas na sua salvação. Pessoas começam na sua infância, passam seus anos de infância, entram na adolescência, e os anos ali passam tão rápido, chega a idade adulta, depois se envolvem, família, filhos, trabalho, e a vida vai passando. E muitas pessoas, quem sabe hoje à noite, alguém entre nós, que nunca parou para pensar em quantas pessoas se preocupam com a sua alma, quantas pessoas sofrem por causa da sua alma, quantas pessoas estão intensamente envolvidas, desejando intensamente a salvação da sua alma. E hoje à noite nós queríamos tirar esse tempo para pensar um pouquinho sobre algumas pessoas que estão intensamente desejando a sua salvação, inclusive hoje à noite. Quais são essas pessoas que intensamente desejam a sua salvação? Em primeiro lugar, ninguém primeiro do que o próprio Deus, o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, o Criador desse vasto universo, o sustentador do vasto universo, é a primeira pessoa que está intensamente interessado na sua salvação, na sua conversão, no perdão dos seus pecados. É Deus mesmo. E para revelar o seu desejo, para revelar a intensidade do seu desejo de te salvar, Ele nos deu a sua palavra, Ele nos deu a Escritura, alguma coisa que nós podemos ler, podemos ver, constatar aqui o seu desejo. E a sua palavra nos foi dada com a finalidade de nos esclarecer de quem Ele é, quem é Deus, o soberano, o Criador, o sustentador e aquele que deseja te salvar. Então, essa palavra, essa Escritura revela quem Ele é e quais são os seus planos, quais são os seus desejos. Mas essa Escritura também nos foi dada para esclarecer quem nós somos, por que nós precisamos ser salvos, por que eu preciso ser salvo, por que você precisa ser salvo. Então, a palavra de Deus, a Escritura, em vários pontos, menciona vários motivos por que nós precisamos ser salvos, porque você precisa ser salvo. Em Efésios capítulo 2, ali diz que, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz: ele vos deu vida, Deus vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E nós aprendemos por aquele texto e por muitos outros textos que, por descendência de Adão, nós, seres humanos, já nascemos nesse mundo imperfeito, faltando alguma coisa, faltando vida espiritual. O espírito do homem foi mortificado pelo pecado lá no Jardim do Éden. E agora o homem nasce nesse mundo sem vida espiritual. Por isso você precisa ser salvo, porque você não nasceu nesse mundo tendo já vida espiritual. Há uma morte espiritual dentro de você. A Bíblia diz que aqueles que estão separados de Deus estão mortos em delitos e pecados. E por causa dessa morte espiritual, falta de vida espiritual, o homem é pecador. E o homem então é levado também a cometer pecado. E o segundo motivo por que você precisa ser salvo, e por que nós precisamos ser salvos, é porque esses pecados fazem separação entre nós e Deus. Isaías, no seu livro, capítulo 59, verso 2, diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas ele diz: mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então o pecado separa o homem de Deus. O homem, morto em delitos e pecados, comete pecados, esses pecados mantêm o homem separado de Deus. E agora, a palavra de Deus também, a escritura que Deus deu para nos esclarecer quem nós somos e em que situação nós nos encontramos perante Ele, diz em Romanos capítulo 3, verso 23, que o salário do pecado é a morte. Então, há uma consequência para o pecado. O homem nasceu espiritualmente morto, por causa disso ele vive em pecado, está separado de Deus, e agora diz que o salário, que a recompensa, que a consequência final do pecado será a morte, e essa morte é a separação eterna do homem da sua presença. E a Bíblia também, essa escritura nos esclarece que o homem, após a morte física aqui, ele é lançado no inferno, onde aquele homem de Lucas capítulo 16 estava e está em tormento, plenamente consciente de que ele rejeitou a oportunidade de arrependimento enquanto estava em vida. E aquele homem agora estava em tormentos no inferno. Agora, Deus, no seu grande amor, Ele não deseja isso para a sua vida. Ele não desejou isso para nós. E por isso, para comprovar o seu grande desejo, o seu intenso desejo de nos salvar, Ele nos deu a sua palavra, para nos esclarecer quem Ele é e para nos esclarecer quem nós somos e qual é a nossa grande necessidade. Por que nós precisamos ser salvos e por que você precisa ser salvo? Agora, Deus fez mais do que simplesmente mandar a sua palavra, deixar escrito, registrado aqui, essas explicações, esses esclarecimentos. Deus enviou-nos o seu Espírito. O Espírito Santo veio dos altos céus e veio trabalhar aqui entre os homens. Quando o Senhor Jesus falou quando ele viria, disse que ele viria para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo veio da parte de Deus para trabalhar na consciência, trabalhando na consciência, na mente, no coração do ser humano, para conscientizar, para convencer o homem que ele é pecador, que ele se encontra separado de Deus, que haverá uma consequência final, o juízo final, a condenação. Então, o Espírito Santo silenciosamente vai trabalhando na mente, no coração do ser humano, incomodando, inquietando o pecador, sem Cristo, sem salvação. E é certo que você que está aqui, ainda sem salvação, você sabe disso, você já foi incomodado pelo Espírito Santo várias vezes, você já sentiu o seu pecado algumas vezes, você se sente constrangido quando ouve a pregação, quando você ouve o chamado do Senhor para a salvação, você se sente incomodado perante isso, você sabe que tem que responder o Senhor, mas ainda não respondeu. É o trabalho do Espírito Santo, te incomodando, procurando te convencer e te inclinar, te levar ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus. Ele foi enviado por Deus. Deus deseja intensamente a sua salvação. Manda-nos a sua palavra para esclarecer, mas envia-nos o seu Espírito para convencer, porque só o esclarecimento não salva o homem. A prova é que você está aqui, você já tem esclarecimento. Você sabe do Evangelho, você conhece o Evangelho. Talvez você tenha de cor na mente os princípios do Evangelho, a doutrina do Evangelho você sabe na mente. Intelectualmente você sabe tudo. Mas aí dentro do seu coração você sabe que não é salvo. Então só o conhecimento, só o esclarecimento não é suficiente. Há necessidade de um trabalho do Espírito Santo no seu coração, que é chamado pelas Escrituras de convicção. É o trabalho do Espírito Santo de convencer, de constranger, de quebrar o homem, levando ao arrependimento. Certamente você não passou por essa experiência ainda, mas Deus deseja a sua salvação hoje à noite. Ele deseja intensamente. Por isso, envia-nos a sua palavra, envia-nos o seu Espírito para esclarecer e para convencer o homem, para convencer a mim e a convencer a você da sua necessidade de salvação. Por isso que nós lemos 1 Timóteo capítulo 2, onde ali está escrito que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja, o Senhor deseja a sua salvação. É a primeira pessoa que nós temos mencionado. Mas há mais alguém intensamente interessado na sua salvação. Essa outra pessoa, ela estava com o Pai no passado. Era o Verbo de Deus. Aliás, ele estava com o Pai no início da criação. Era o Verbo de Deus. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Mas João capítulo 1 diz que um dia esse verbo que estava com Deus e por meio dele foram criadas todas as coisas, diz que esse verbo veio ao mundo. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É o Filho, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. E esse intensamente está interessado também na sua salvação. E por isso ele deixou o céu. Por isso ele deixou a presença do Pai. E ele veio a esse mundo. E a maneira como ele veio a esse mundo prova-nos a intensidade do seu desejo de te salvar. Ele deixou aquele ambiente onde ele era glorificado, onde ele era adorado. Os seres celestiais adoravam o Senhor ali nos céus. Era um ambiente de glória, um ambiente de beleza. E ele deixou aquele lugar de adoração e veio e se encarnou aqui. Pelo milagre, pela operação do Espírito Santo, ele entrou no ventre de uma mulher, de Maria. E ali, durante 9 meses, ele foi sendo formado para se tornar um homem. Depois do tempo normal, Maria deu à luz aquela criança, lá numa manjedoura, num lugar tão simples, humilde. E então ele se encarnou, e ele se tornou homem. Quando ele assumiu a forma humana, ele viveu aqui de uma forma tão simples, pobre, sendo submisso aos seus pais aqui na terra. A Bíblia diz que ele não cometeu pecado e que não houve dolo na sua boca, ele não conheceu o pecado. Chegando o tempo certo, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, e ali o diabo o tentou. Ele venceu Satanás, ele não cometeu o pecado, ele venceu Satanás na tentação. E no devido tempo também, depois de ter assumido a forma humana, chega o tempo em que ele vai assumir sobre os seus ombros, sobre a sua responsabilidade, todas as nossas culpas, todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, tudo aquilo que nós cometemos durante a nossa vida, toda a maldição que a justiça de Deus tinha que derramar sobre nós, ele assumiu para ele, ele puxou tudo para cima dele. E quando ele assumiu as nossas iniquidades sobre os seus ombros, ele sabia que ele não seria poupado pelo Pai, porque ele sabe da justiça do Pai. E a justiça divina tinha que ser executada 100%. E ele sabia que se ele trouxesse para cima de si mesmo as nossas iniquidades, ele seria castigado como pior pecador, como maldito. Ele seria considerado maldito de Deus, separado de Deus. Um dia, quando o Senhor Jesus, esse que deseja intensamente a sua salvação, ele estava ali com seus discípulos, ele chamou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, convidou esses discípulos para entrar no jardim de Getsêmani e disse: olha, venham comigo, porque a minha alma está profundamente triste até a morte. Diz que ele se encaminhou para orar. E a Bíblia narra que, naquela noite, entrando em tão grande angústia, diz que, em oração, ele começou a suar. E o seu suor se tornou como grandes gotas de sangue caindo sobre a terra. A sua agonia era tão grande, o seu sofrimento já era tão grande, mesmo antes da cruz. Ele proferiu algumas palavras: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele bem sabia que aquele cálice ele teria que beber completamente. Mas não era fácil. Ele nunca havia se separado do Pai. Ele nunca havia provado a separação do seu amado Pai. Mas para assumir as nossas iniquidades, ele teria que provar isso. E depois ele disse: se não é possível passar de mim este cálice, seja feito a tua vontade. E chegou o dia em que ele foi preso. E ele foi levado para julgamento. E ele foi condenado à morte. Mas antes da sua morte, ele foi levado pelos soldados para um lugar à parte. Ali tiraram as suas roupas. Alguém teceu uma coroa de espinhos, especialmente fabricada para ele. Colocaram sobre a cabeça dele e bateram com força, machucando terrivelmente a sua cabeça, sangrando a sua cabeça. Ele foi açoitado severamente. Cortaram longos sulcos nos seus lombos. Assim diz a Escritura, já estava previsto que assim seria com ele. Ele seria moído pelas nossas iniquidades. Ele seria ferido pelas suas pisaduras, nós seríamos sarados. E esse Jesus, Senhor Jesus, o Filho de Deus, que veio do céu, que deseja intensamente a sua salvação, está sofrendo, está sangrando a cabeça. Deram-lhe bofetadas no rosto, incham o seu rosto, cuspiram no rosto dele, sangra a sua cabeça, o seu rosto se torna deformado. O profeta que descreveu 700 anos antes do seu sofrimento disse que ele haveria de ficar tão desfigurado como nenhum outro homem qualquer. Ele perdeu a figura devido aos golpes que ele sofreu. E depois ele é levado para o Monte do Calvário. E ali ele é pregado, suas mãos são atravessadas por grossos cravos, os seus pés também. E ali ele é pendurado na cruz, onde ele é morto. Aquele que veio dos altos céus, se tornou homem, assumiu sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. E quando ele estava para morrer, diz que houve trevas sobre toda a face da terra por 3 horas. A terra tremeu, fenderam-se as rochas. Alguma coisa que nunca havia acontecido está acontecendo. O Filho de Deus, que nunca havia se separado do Pai, está provando essa separação. E naquela hora na cruz ele diz: Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Essas palavras foram ditas para nós sabermos, para nós termos consciência da dor que ele sofreu. Ele não está reclamando dos espinhos na cabeça. Ele não está reclamando dos cravos que atravessaram suas mãos. Ele não está reclamando das costas que estão cortadas e esticadas na cruz. Ele não está reclamando da dor física. Ele está reclamando da dor na alma. A separação do Pai, a maldição da justiça divina está caindo sobre ele, e ele não pode resistir isso. Deus meu, por que me desamparaste? Nós cantamos que Deus o desamparou para nos dar proteção. Deus o desamparou para te amparar, amigo. Desejando intensamente a sua salvação, o Senhor Jesus se submeteu a tudo isso para provar que verdadeiramente ele está imensamente interessado na sua salvação. Ele morreu por você. Uma morte dolorosa, muito mais dolorosa para a sua alma, também dolorosa para o seu corpo. Ele foi sepultado. Ali ficou 3 dias para cumprir as escrituras. Ao terceiro dia, ressuscitou vitoriosamente. A Bíblia diz que era impossível que a morte o retivesse. Ele ressuscitou, venceu a morte. Ele venceu a morte. Enfim. Depois da encarnação, do sofrimento, da humilhação toda, de toda a dor que passou, sendo rejeitado, desprezado, o homem de dores e que sabe o que é padecer, depois de ter sido crucificado, foi sepultado, humilhação de uma sepultura, agora ele ressuscitou. Poderia ter voltado imediatamente para o Pai. No mesmo dia da ressurreição, poderia ter subido ao céu e voltado para o seu lugar diante do Pai. Mas ele não fez isso. Depois da sua ressurreição, ele ainda permanece aqui com seus discípulos. E havia uma finalidade. Ele ainda vai gastar 40 dias aproximadamente com seus discípulos. Sabe por quê? Porque ele estava interessado na sua salvação. Porque aqueles discípulos haveriam de permanecer aqui na terra para espalhar as notícias da sua crucificação. E ele teria que capacitar aqueles discípulos, preparar aqueles discípulos para que eles fizessem esse serviço de proclamação do Evangelho, das boas novas de salvação. Aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles seus discípulos deveriam ser aqueles que iriam publicar os efeitos da sua morte na cruz. E durante aqueles 40 dias ele comeu com eles, esteve com eles, ensinou os discípulos e disse que eles deveriam esperar em Jerusalém até que fossem do alto revestidos de poder para serem as suas testemunhas por toda parte. E depois então ele voltou ao Pai, sendo assunto aos céus diante dos seus discípulos. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, deseja intensamente a sua salvação. E por isso nós lemos Lucas capítulo 19, versículo 10, onde está escrito ali: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E você é esse perdido, que ele amou profundamente, amou até a morte. Amor e deseja a sua salvação. Ele veio para te buscar e para te salvar. O profeta Isaías disse lá em Isaías 53, versículo 11, dizendo, depois de falar do sacrifício vicário dele na cruz, ele diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Sabe qual é esse fruto? Esse fruto é você hoje, crendo nele, arrependendo-se dos seus pecados e crendo nele para ser salvo. Quando você for justificado pela sua fé nele, é o fruto daquela dor toda, é o fruto daquele sofrimento vicário. Ele verá o fruto e ficará satisfeito. Ele vai dizer: valeu a pena. O Senhor José foi salvo, a Dona Maria foi salva, aquele jovem foi salvo pelo meu sangue, pelo meu sofrimento. Mas nós havíamos lido também um outro texto que fala de uma outra pessoa que também desejou intensamente a salvação dos seus ouvintes, desejou intensamente a salvação dos seus parentes. Esse homem não era celeste, a sua origem não era celeste, a origem desse homem era pecaminosa. Esse homem era um inimigo de Cristo, esse homem era um perseguidor da igreja, é Saulo de Tarso, e depois Paulo, o apóstolo. E o apóstolo Paulo, ele abre o seu coração em Romanos capítulo 9, falando dos seus sentimentos mais íntimos. E ele diz ali: olha, irmãos, eu testemunho da dor que eu tenho no meu coração. Ele diz: eu tenho uma incessante dor no meu coração, eu tenho uma grande tristeza e uma incessante dor no meu coração. Que dor é essa? Que tristeza é essa? Ele não era convertido? Não era salvo? Não foi perdoado por Deus? Não tinha certeza da salvação? Que tristeza é essa? Que dor é essa no coração de um salvo? Ah, ele diz: é por amor aos meus compatriotas, é a minha preocupação com os meus parentes, é a minha preocupação com os meus compatriotas segundo a carne, com os israelitas que não são salvos. E no capítulo 10 ele diz: olha, eles têm zelo por Deus, eu testemunho que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento, eles não são salvos. E ele diz: eu sofro por eles, há uma dor no meu coração insistente, constante, que me adoece. É a minha preocupação pelos meus compatriotas, os meus parentes segundo a carne. E no capítulo 10 ele diz: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos. Paulo foi aquele que diariamente se colocava de joelhos perante o Senhor e clamava ao Senhor em favor da salvação dos seus amigos, dos seus parentes, especialmente dos israelitas que ele conhecia, desejando que Deus também abrisse os seus olhos, abrisse os seus corações para que eles se convertessem. Assim como Deus teve misericórdia dele, salvando, ele agora desejava intensamente que muitos outros judeus também se convertessem como ele. Mas o que isso tem a ver com a sua salvação aqui hoje, em Gama? Esse homem, o apóstolo Paulo, depois da sua conversão, ele entregou completamente a sua vida, no sentido de que, através dele, o evangelho fosse pregado em todos os lugares. Então a Ásia recebeu o evangelho, muitas igrejas foram formadas lá. Depois a Europa recebeu o evangelho, muitas igrejas foram formadas lá. E de lá, o evangelho veio para cá, graças ao trabalho desse homem que sofreu e que certa vez ele disse: olha, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Esse homem apanhou, esse homem foi apedrejado, ele foi açoitado várias vezes, ele foi preso muitas vezes, ele tinha no corpo as marcas do sofrimento por amor a Cristo, pela preocupação que ele tinha de que o mundo precisava do evangelho. E devido à sua fidelidade em lançar o evangelho na Ásia, na Europa, o evangelho chegou aqui, graças à sua fidelidade lá. E por isso nós dizemos que, embora Paulo já tenha morrido há muito tempo, já está com o Senhor, porque ele disse que era incomparavelmente melhor, mas foi alguém que desejou intensamente a salvação dos seus contemporâneos e também daqueles que depois viessem ouvir a pregação do evangelho, queria se espalhar por toda parte. Foi alguém que sofreu muito para que o evangelho chegasse até nós, para que o evangelho chegasse até você hoje à noite. Será que tem mais alguém interessado na sua salvação? Claro que é suficiente Deus estar interessado na sua salvação e o Senhor Jesus ter realizado o seu grande sacrifício para a sua salvação e o apóstolo Paulo ter espalhado essa notícia do evangelho por toda parte. Mas sabe que hoje ainda há pessoas muito interessadas na sua salvação, Quem sabe você tem parentes aqui hoje à noite. São seus parentes, crentes no Senhor Jesus Cristo. Parentes que há tempos atrás se converteram, ouvindo a pregação do Evangelho. Esses parentes seus, que são salvos por Cristo, que estão vivendo em comunhão com Deus, certamente esses parentes estão sofrendo no coração, preocupados com a sua necessidade de salvação. Quantas orações, quantas noites, quem sabe seu pai, sua mãe, seus tios, seu avô, seu irmão, seu filho, de joelhos, em lágrimas, suplicando a Deus: Senhor, abra o coração dele, Senhor, abra o coração dela, Senhor, salva, tenha misericórdia. Quantas orações, quanta insistência diante do Senhor, quantas súplicas levantadas ao Senhor, desejando, citando o seu nome, citando o seu nome, para que você seja salvo. Além disso, quantos convites, quantas vezes você foi convidado pelos seus parentes para vir à reunião, ouvir o Evangelho. Quem sabe quantas visitas você recebeu em casa dos seus parentes, procurando te levar o Evangelho, procurando te mostrar a sua grande necessidade, a sua urgente necessidade de ser salvo. Saiba que, por mais que os seus parentes tenham defeitos, porque eu também tenho, todos nós temos, por mais que nós tenhamos defeitos, nós amamos você. Estamos interessados na sua salvação. Por mais que os seus parentes tenham defeitos, eles amam você. Eles querem a sua salvação, porque eles sabem da importância da salvação de uma alma. Eles já experimentaram isso. Eles querem para você também. E talvez eles tenham te convidado para isso, para estar aqui, para você ouvir o Evangelho. Que Deus abriu o seu coração. Mas quem sabe hoje à noite, eu não conheço pessoas que estão aqui. Quem sabe alguém entre nós possa dizer assim: olha, eu não tenho parente crente. A minha família não é uma família crente. Eu não tenho ninguém que se preocupa com a minha alma. Eu tenho sido uma pessoa desprezada. Eu não penso que tenha alguém que esteja preocupado com a minha alma. Parente meu, família minha. A gente quer dizer que aqui há uma família. Não reúne aqui, está reunido aqui hoje, né? Sei que a igreja em Gama reúne em outro lugar. Mas há aqui, em outros lugares também, outras igrejas locais aqui, em Gama, Brasília, Distrito Federal. E cada uma dessas igrejas locais pode ser considerada uma família que te ama e que deseja a sua salvação e que está implorando a Deus para que te salve, para que você também se torne um membro dessa família tão amada, família eterna, que jamais vai se separar. Então, se você pensa que ninguém se preocupa com você, saiba que há aqui uma família que se preocupa com a sua alma e que tem provido alguns meios para que você ouça o Evangelho e seja salvo. E essa noite é uma prova disso. Você está aqui, talvez tenha sido convidado. Você pode ser salvo hoje à noite porque há uma igreja local que está providenciando meios para que você ouça o Evangelho e seja salvo. Não despreze isso. Valorize. Pense nessas pessoas que desejam intensamente a sua salvação. Agora, infelizmente, eu li Lucas capítulo 16. Por vários anos, eu nunca tive coragem de pregar e de falar o que vamos falar aqui. Já algumas vezes tenho falado, mas com muita relutância, com muito receio de ferir. Mas se ferir para a salvação, vale a pena. Em Lucas 16, nós temos um homem no inferno, clamando, não mais pela sua salvação, porque ele clamou pela sua salvação, ele clamou que alguém molhasse o dedo e refrescasse a sua língua, porque estava atormentado na chama do inferno. Recebeu a resposta de que isso era impossível. Quando ele descobre que é impossível que ele fosse aliviado, que ele saísse dali, não podia ser retirado dali, daquele sofrimento, daquele tormento, aquele homem agora se lembra de cinco irmãos que ainda estão em vida. Seus cinco irmãos ainda estavam em vida. E aquele homem lá no inferno está se lembrando da sua família. E aquele homem lá no inferno está interessado intensamente na salvação dos seus familiares. Ele está rogando, ele está suplicando que alguém faça alguma coisa, de que mesmo alguém dentre os mortos ressuscite para ir testemunhar para os seus irmãos, para que eles se arrependam, para não virem para o lugar onde ele está. Baseado nesse texto, eu creio que também não somente esse homem rico, amigos nossos que já partiram, parentes nossos que já partiram sem salvação, e talvez parentes seus que já partiram sem salvação, desejam que alguém faça alguma coisa para que você se arrependa dos seus pecados enquanto há tempo, para que você não vá para o lugar e experimentar os tormentos que eles experimentam lá. Tenho ouvido várias vezes alguém dizer assim: ninguém que morreu voltou para contar se o inferno é ruim. A palavra de Deus está dizendo de um homem que morreu e foi para lá, e ele está dizendo que está em tormento no inferno. A sua consciência é tão plena que ele se lembra dos seus familiares, e a consciência daquele homem está tão limpa que ele sabe o que é necessário fazer para não ir para aquele lugar. Ele diz que é necessário ir alguém testemunhar para os seus irmãos para que eles se arrependam, para não virem para aquele lugar de tormentos. Ele sabe que é o arrependimento que livra o homem da condenação do inferno. É um homem plenamente consciente de tudo que ele ouviu aqui, de todas as oportunidades que teve e rejeitou. Então, nessa noite, Deus deseja a sua salvação. Deus te ama profundamente e quer a sua salvação. A prova disso é que o seu filho desceu do céu e se tornou homem, e foi à cruz do Calvário e morreu em seu lugar, crucificado. E Deus o ressuscitou de entre os mortos e o elevou à sua direita para provar que ele está pronto, disposto a te perdoar. Ele pode te salvar. Hebreus 7,25 diz que ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Houve homens como o apóstolo Paulo e muitos outros que dedicaram a sua vida a publicar o evangelho, apanharam tanto, foram presos e muitos foram mortos, como Paulo mesmo, e muitos outros foram assassinados por causa da sua fidelidade em pregar o evangelho, desejando que você hoje ouvisse e fosse salvo. Existem os seus parentes que certamente oram por você, convidam você, testemunham para você, falam para você da necessidade da sua salvação. Mas infelizmente existem pessoas já nos tormentos que, se pudessem, voltariam aqui, se pudessem, voltariam aqui para quebrantar o seu coração, para te levar ao arrependimento, para não ir para aquele lugar de tormento. Desejamos que o Senhor mesmo, na sua graça, no seu amor, fale ao seu coração hoje à noite, que você não resista ao Senhor, que você não endureça contra o Senhor. Essa é a predisposição do ser humano, quando ouve o Senhor, endurecer o coração. E por isso o escritor aos Hebreus 3 vezes diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que o Senhor te abençoe. Amém.